Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para entender um pouquinho melhor o atual momento, o atual cenário para a cultura do milho aqui no Brasil e para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a traçar melhor esse panorama. Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer estar aqui com vocês. Um abraço.
Paulo, vamos começar olhando para a segunda safra desse ano, 2024, colheita encerrada, safra encerrada aqui no Brasil. Que balanço que a gente pode fazer desse ano para o produtor de milho aqui no Brasil? Um ano começou com bastante dúvida de área, de clima. Que balanço final a gente pode fazer dessa safra?
Não foi uma safra bastante desafiadora, né? Em termos de climáticos, em termos de custos e também em termos de remuneração do produto. Ela foi vencida sem muita, eu vou dizer assim, muito êxito por parte de renda, quando você olha especificamente a renda, porque nós tivemos uma redução aí significativa em algumas áreas e regiões em função da frustração de safra, em função da falta de chuvas. Tivemos ainda custos elevados e uma expectativa de preços ainda bastante abaixo do que seria o necessário para que a cultura do milho fosse uma cultura, considerada uma cultura com uma lucratividade bastante significativa. Mas é importante entender que o milho tem sido, ao longo desse tempo, principalmente nas regiões do centro-oeste, em que ele entra logo após a soja, uma diluição de custos fixos e de despesas fixas da atividade agrícola como um todo. Então, ele ajuda a ratear esse custo, né, com uma receita a mais. Ele também é importante na questão da rotação de cultura e na colocação de matéria orgânica, né, essa palhada toda produzida numa lavoura de milho, que acaba beneficiando a soja na sequência. Então, esse casamento soja e milho, ele é bastante sinérgico, né, e positivo ao ponto de absorver um momento de crise ou um momento de baixa renda da cultura só do milho.
E aí, Paulo, ainda olhando para essa temporada, olhando para as exportações, como é que vocês estão acompanhando esses embarques que estão bastante menores do que os do ano passado, né?
Então, parte o consumo local, né? Consumo doméstico está pujante, né? Nós temos uma expectativa crescente do consumo doméstico, em decorrência principalmente dos DDG, né? Esse ano que vem nós vamos ter aí uma expectativa do consumo de 20%, em torno próximo a 20% a mais de milho para essa destinação, e acaba que o produto desse processamento vira um outro produto, né? Um coproduto, um DDGS, né? Então ele muda um pouco o cenário de planilha, de análise, uma vez que não é só o milho em grão, né? A China também atrasou bastante as compras e ela voltou o volume para uma quantidade bem inferior do que poderia e do que foi, né, no ano passado. Nós ainda estamos com milho um pouco caro, né, em comparação com o mercado internacional, mas na medida que a gente agregue infraestrutura no Brasil, que reduza o custo pós-colheita, aí eu envolvo a questão de transporte, né, rodovia, ferrovia. E também, principalmente, a questão da armazenagem, que tiram renda, a falta de armazenagem, né, que tiram renda do produtor, uma vez que a gente evolua nessa questão de infraestrutura e também haja um aumento na demanda localizada para etanol de milho, né, isso dá liquidez a esse mercado, proporciona também ao produtor de milho a possibilidade de uma negociação ou fixação futura. Então ele muda todo esse cenário. Então o milho tem uma perspectiva, no nosso entender, muito positiva para o Brasil, ao ponto da Abramilho ter falado e tem sistematicamente afirmado que o Brasil vai ser o país do milho, né? O Mato Grosso, ano passado, produziu mais milho do que soja, em termos de volume total, e nós temos ainda uma oportunidade muito grande na produção de milho, seja ele para destinação para biocombustíveis, ou seja, para exportação e principalmente para agregação de valor doméstica através da cadeia da proteína animal, da alimentação humana e também do milho chamado industrial, que tem outros destinos, né? Do milho se pode ter 700, 800 coprodutos a partir de um processo industrial do milho. Então, há uma perspectiva muito boa, positiva, que é que a gente consegue afirmar que o Brasil será o país do milho.
E aí, Paulo, olhando daqui para frente, até tomando como base esse cenário que você destacou aqui para a gente, o que que a gente pode esperar dessa próxima temporada, safra 24-25? Já tem plantio de verão acontecendo. Qual que é a expectativa ali para a segunda safra, para a primeira safra, olhando para essa próxima temporada?
Então, a primeira safra, que está baseada praticamente quase toda ela no sul do país, ela está estagnada em termos de número e alguns anos um pouquinho decrescente. Isso é ruim. É ruim porque, na verdade, esses estados aqui do sul, principalmente o estado de Santa Catarina, é um estado que precisa importar milho de outras regiões, em função de não ter uma produção suficiente para atender a sua demanda. Mas a perspectiva de um número geral é que o próximo ano a gente consiga ter o segundo maior volume da história de milho, apesar de todas essas dificuldades e perspectivas em termos e incertezas em termos de clima que nós temos hoje e também a relação em relação a custos mais altos, né? Mesmo assim, a gente deve fazer mais de 120 milhões de toneladas de milho na próxima safra, que seria 24-25, e isso também numa aposta de que o consumo nacional continue crescendo.
E aí, Paulo, nesse cenário também, olhando para o milho, para as exportações, para o mercado, a gente recebeu recentemente o pessoal da ProSoja, a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, eles bastante preocupados com relação à lei anti-desmatamento aprovada lá na Europa. Como é que o setor do milho, vocês da Bramilho, estão acompanhando essas discussões? Pode ter impacto para os produtores de milho também essa situação?
O impacto não é direto nesse momento, mas a gente imagina que isso venha a acontecer no segundo momento, já que essa lei estaria mais direcionada aos produtores de soja. Só que boa parte dos produtores de soja, ou quase todos eles, em algum momento plantam milho, né? Então, eles também são afetados, os produtores de milho, nessa dinâmica. E é um processo que ainda está muito incerto se vai ser aplicado mesmo essas normativas a partir desse final de ano, se isso vai ser prorrogado, de que forma a gente vai ser afetado e qual a intensidade dessa normativa europeia. De qualquer forma, nós estamos estudando junto com os produtores da Argentina também e fazemos junto uma aliança em tentar argumentar e trabalhar para que essa normativa, essa legislação europeia, ela tenha um impacto menor aqui sobre a produção agropecuária brasileira. Haja visto que a grande preservação das matas, da natureza, ela acontece aqui no Brasil e não lá na Europa. Nós aqui, em especial, pelos produtores rurais brasileiros, que seguem o Código Florestal, respeitam a nossa legislação brasileira, e até a gente tem comentado, talvez se a gente exigisse uma reciprocidade diplomática, exigir que também os europeus cumpram a nossa legislação quanto à questão da preservação ambiental, as áreas de preservação permanente e a preservação legal, né? Então, isso seria uma forma de mostrar também a eles, todos, e sensibilizá-los, que o Brasil faz o dever de casa, a nossa agricultura brasileira, ela é sustentável, não somente do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista financeiro. Lá a Europa precisa de bilhões e bilhões de euros para subsidiar os agricultores daquela região, porque eles não conseguem sobreviver sozinhos. Aqui no Brasil, a nossa subvenção é muito pequena e ela está dirigida basicamente à agricultura familiar. E também, no tripé da sustentabilidade, somos sustentáveis socialmente, porque nós geramos riqueza aqui. Essa riqueza ela gira em toda a comunidade através dos empregos, da maior renda, do reinvestimento. Ela gera empregos lá na cidade, porque toda a cadeia de fornecimento da agricultura está dentro das cidades. Ela também é socialmente sustentável, uma vez que a gente olha para projetos como o Prospera, lá no Nordeste brasileiro, que transformou e tem transformado agricultores familiares de menos de 1 hectare a produtores autônomos com viabilidade econômica, com alta produtividade, empregando tecnologia, em especial a biotecnologia, técnicas de produção modernas, mecanização, tudo isso sem nenhum recurso governamental, basicamente feito pela iniciativa privada e com produtores que têm vontade de mudar a sua vida, a vida da sua família, e impactando positivamente para toda uma região.
E Paulo, a gente comentou nesse cenário de demanda crescente pelo milho aqui no Brasil, um outro produto que tem essa demanda crescente é o sorgo, né? Como é que vocês estão acompanhando também esse avanço da produção do sorgo aqui no país? A área vem aumentando nos últimos anos, né?
Então, a produção aí de sorgo nos últimos 3, 4 anos dobrou, né? Nós estamos chegando aí em torno de 5 milhões de toneladas de sorgo. Isso torna o Brasil o terceiro maior produtor mundial de sorgo, e com uma perspectiva de crescimento, uma vez que o sorgo hoje está concentrado basicamente no estado de Goiás e também no estado de Minas Gerais, mais em especial em Goiás. Com as usinas, algumas usinas de etanol já se preparando para também produzir etanol a partir de sorgo, como acontece hoje no Mato Grosso do Sul e também em Goiás. Isso vai dar uma dinâmica diferente para o sorgo. O sorgo ele não é um concorrente do milho, mas uma alternativa para aqueles agricultores que não têm mais a janela ideal do milho, para reduzir, mitigar riscos, né, climáticos. Também é uma agricultura mais rústica, mais tolerante, então ela tem um investimento menor e com uma perspectiva também muito grande para exportação, principalmente para a China. A Abramilho está trabalhando para que haja um protocolo sanitário, que isso seja aprovado muito brevemente, para que o mercado chinês, que é o maior mercado consumidor de sorgo, também possa receber a nossa produção. A China consome em torno de 10 milhões de toneladas, das quais 7 milhões são importadas. E a nossa ideia, a nossa intenção é permitir que o Brasil possa exportar sorgo também para a China. E aí alavancar a nossa agricultura com o sorgo na segunda safra, principalmente no Centro-Oeste. Para isso, além de todos os trâmites que estão sendo feitos lá pelo MAPA, com apoio da Abramilho, nós estamos organizando uma comitiva, uma delegação, uma chinesa, para que ela venha visitar na próxima safra, que deve ser lá por volta de maio do ano que vem, campos de produção em pelo menos 3 estados aqui no Brasil, para que esse protocolo ele se complete do aspecto de exigência por parte da China, e aí sim se permita a liberação daquele país poder importar a nossa produção.
E aí, Paulo, até nesse sentido, né, o presidente da China deve estar aqui no Brasil nas próximas semanas, próximos meses. Isso também pode ajudar de alguma forma essas tratativas?
Exatamente, ele vem aqui para o G20 em novembro e a nossa ideia é fazer com que a China possa liberar já de imediato esse protocolo, né, para exportação, começar o processo de exportação de sorgo e que as visitas com o compromisso do Brasil fazer com essa delegação veja os campos de produção aqui no Brasil.
Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para milho, para sorgo aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu agradeço Notícias Agrícolas, sempre um grande parceiro na divulgação das atividades da Abramilho. Dizer para o agricultor brasileiro que vocês são muito bons no que fazem, nós somos, né? Porque eu também sou agricultor, não sendo, vamos dizer, uma falsa modéstia, mas a gente consegue conciliar a preservação ambiental com essa questão de sustentabilidade econômica e social também. Que esse é o nosso trabalho, que a gente precisa falar mais aos quatro cantos do mundo aí sobre o que nós fazemos e temos de experiência e mostrar que a gente faz a coisa certa.
Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando essas movimentações para o cenário de milho e de sorgo aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima.
Abraço, tudo de bom.
Esse, o Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário, o atual quadro para o setor de milho e de sorgo aqui no Brasil. Paulo começando fazendo um balanço da safra 23-24, segunda safra de 2024, uma safra bastante desafiadora em pontos de vista de produção, de clima, de comercialização, rentabilidade. Paulo destacando todo este cenário que deixou a renda mais curta para o produtor, mas exaltando a importância do milho dentro do sistema produtivo, seja para gerar matéria orgânica para a soja, também para diluir os custos fixos da propriedade, então exaltando a importância do milho nesse sistema. Expectativa para a próxima temporada 24-25 é de elevação na produção, podendo chegar à segunda maior produção da história aqui do Brasil. A Abramilho projeta algo em torno de 120 milhões de toneladas de milho nesse próximo ciclo, mesmo com incertezas de clima e de custos elevados, como o Paulo destacou aqui para a gente. O cenário que sustenta esse otimismo do ponto de vista da produção é a demanda crescente, especialmente no mercado interno, cenário de etanol de milho, também o DDG, formando o DDGS como subproduto, são novas oportunidades, novas opções de comercialização para o produtor. Então, nessa esteira, essa expectativa de aumento na produção por parte da Abramilho nessa próxima temporada 24-25. Paulo também destacando um cenário de crescimento para o sorgo, que vem ganhando espaços de lavouras nos últimos anos. Últimos 3, 4 anos a produção brasileira dobrou. Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de sorgo e existe expectativa tanto para o mercado interno no, na produção de etanol de sorgo. Algumas usinas no Mato Grosso do Sul, em Goiás, já fazendo essa produção. Paulo destacou aqui para a gente. Mas também para exportação. A Abramilho, juntamente com o Ministério da Agricultura, trabalhando para formatar e aprovar um protocolo para exportação de sorgo para a China. A China é a maior consumidora de sorgo do mundo. Paulo trazendo os números aqui para a gente. A China consome 10 milhões de toneladas de sorgo por ano e importa 7 milhões. Então, a expectativa da Abramilho, do Ministério da Agricultura, é que o Brasil consiga se aproveitar dessa demanda chinesa e também exportar sorgo para os asiáticos. Isso seria um grande impulso para o mercado de sorgo, que, como a gente destacou, tem crescido cada vez mais aqui no país. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.